Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audiência aqui em sede do Grupo de Trabalho de Audiências e Audição dos Peticionários no seio da Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Dar as boas-vindas aqui ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional de Inspeção de Segurança Social, Dr. Paulo Reis, bem como também à Sra. Vogal, Dra. Filomena Albuquerque. Dar-vos as seguintes indicações. Em sede de audiência, temos então 10 minutos iniciais destinados à vossa apresentação, a que segue uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares com 5 minutos. Após o que, também, após essas intervenções, novamente 10 minutos para a vossa intervenção final. Então, agradecendo a vossa presença, o vosso pedido de audiência, concedo imediato a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato, Dr. Paulo Reis. Muito obrigada.
Ora, muito boa tarde a todos. Agradecer à Sra. Presidente da Comissão, aos Srs. Deputados, às Srs. Deputadas, dizer-vos que o Sindicato Nacional de Inspeção da Segurança Social foi recentemente criado, só nasceu em agosto de 2024. Nós representamos uma carreira que é a carreira dos inspectores superiores da Segurança Social e que, desde... É uma carreira não revista, não é? Desde 2009 está para ser revista, até hoje encontra-se por rever, supostamente, conforme o acordo plurianual assinado com a FESAP, será para rever no primeiro trimestre de 2026. E o objetivo que temos nesta nossa intervenção é evidenciar as necessidades prementes e os desafios críticos que afetam a nossa carreira. Nós estamos integrados no quadro do Instituto de Segurança Social. A missão dos inspectores da Segurança Social reveste-se de uma importância capital na sustentabilidade da Segurança Social. Não é só esta questão que tem vindo a público sobre a idade da reforma, mas também, porque nós fazemos esse trabalho, é o fiscalizarmos todas as prestações e contribuições, bem como equipamentos sociais. E temos uma área também de investigação criminal. Dizer-vos, contudo, que esta missão está comprometida, seriamente comprometida. Isto porquê? Porque há uma desvalorização profissional, uma inadequação das condições de trabalho atualmente disponibilizadas à classe. A estagnação que se verifica na carreira dos inspectores de segurança social constitui um problema de elevada gravidade, exigindo uma intervenção urgente. Nesse sentido, propomos uma implementação de um regime de progressão transparente e equitativa, que assegure a evolução regular e justa ao longo da carreira. Acresce que a crescente carência de inspectores nos núcleos de fiscalização requer uma abertura célere de concursos de ingresso. Neste momento, encontra-se um concurso aberto desde 2024 para 35 inspectores. Dizer-vos que até 2026 estão para aposentação 32. Isto dá um salto positivo de 3 inspectores. O quadro de inspectores da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, é de 277. Neste momento somos 218. O que 277 já não cobriam as necessidades, então 218, muito menos, não é? Esta discrepância, se formos comparar com a ACT, que tem um quadro de 500 inspectores, um quadro da AT de mais de 1.300 inspectores tributários, e que recentemente, em 2024, abriram dois concursos, um deles já terminado, o outro ainda em fase de procedimento concursal. Dizer-vos que a estrutura do Instituto de Segurança Social tem dentro dela um departamento, que é o Departamento de Fiscalização, no qual estamos integrados. Tem 3 núcleos. Um núcleo de fiscalização a beneficiários e contribuintes, que abarca todas as prestações sociais, nomeadamente o RSI, o CSI, a PSI, os contribuintes e os beneficiários em geral. E depois temos a parte dos equipamentos sociais, legais e ilegais, instituições particulares de segurança social, de solidariedade e segurança social, bem como os lucrativos. Dizer-vos que ainda temos, para além destes 2 núcleos, temos um de investigação criminal, que agora ultimamente tem tido um intensificar da sua intervenção, dado a fenómenos que têm aumentado com a criação de falsas carreiras contributivas, especialmente no que se refere a empresas que qualificam cidadãos, os quais nunca ali executaram qualquer função ou trabalho e que antigamente serviam para facilitar a sua legalização. Atualmente servem para a obtenção indevida de prestações sociais. Ou seja, são simuladas carreiras contributivas com o objetivo de obter, de forma fraudulenta, prestações para indivíduos que não têm direito a elas. Acresce ainda que o nosso trabalho, para além de termos todos estes núcleos que acabamos de referir, ainda temos muita intervenção com o DSIAP, não é? Em processos que afetam sempre inspectores. Não só isso, também temos muito trabalho com a Autoridade Europeia do Trabalho, a ELA, na qual também, muitas das vezes, somos afetos a serviços fora do país, no âmbito dessas ações. Não vou ser exaustivo, mas dizer-vos que este departamento, em 2024, e nos últimos anos, mais ou menos, tem arrecadado ou apurado cerca de 21 milhões de euros. Por isso, pensamos que, em termos de segurança social, é uma fatia bastante interessante para quem governa. Como é óbvio, os inspectores, se formos ler os dados da existência do número de prestações de desemprego, de doença e outras afins, não abarcam mais do que 0,5% daquilo que é o âmbito da ação de toda a fiscalização do Instituto de Segurança Social. Dizer-vos que há necessidade também, não só para nos queixarmos só da desvalorização da nossa carreira, também temos preocupações relativamente aos equipamentos tecnológicos e à implementação dos algoritmos. Como sabem, estamos numa situação de inteligência artificial, que já devíamos estar a ser abarcados por estas novas ferramentas e não temos sido, pelo menos, do que temos conhecimento enquanto executantes e operacionais no terreno. Dizer-vos que há necessidade de um desenvolvimento e uma implementação de plataformas digitais seguras que permitam a troca de informações entre os inspectores e outras entidades, nomeadamente com a Autoridade Tributária e Aduaneira, bem como com o Ministério Público. É fundamental para agilizar os processos de investigação e de inspeção. A utilização de análise de dados, de software de mineração de dados e inteligência artificial são, nesta nossa atividade, muito importante. Muito importante porquê? Porque servem para detectar fraudes ou outras irregularidades, permitindo uma fiscalização mais direcionada e mais eficaz e eficiente, como é óbvio. Dizer-vos que este Departamento de Fiscalização não tem um gabinete jurídico. Quem faz análise jurídica são os próprios inspectores. Ora, inspectores, no meu caso, que sou formado na área financeira, na área da fiscalidade, e a minha colega também, temos que fazer interpretação jurídica de muitas matérias. E, como costumo dizer, aliás, disse à senhora deputada do Bloco de Esquerda, a intervenção dos inspectores da Segurança Social é desde que nascemos até após a morte. Como sabem, todas estas prestações são objeto de fiscalização, nomeadamente dos inspectores de Segurança Social. Em suma, a modernização de equipamentos tecnológicos e a implementação de algoritmos e a criação de um gabinete jurídico especializado são medidas que visam fortalecer a capacidade de inspeção da Segurança Social, garantindo a sua sustentabilidade e proteção dos direitos dos cidadãos. Dizer-vos também que, para além daquilo que acabámos de referir, há uma necessidade que tem sido, que eu inicialmente foquei, que é a revisão da carreira dos inspectores superiores. Carreiras estas que estão para rever, como há bocado já referi, desde 2009. Em 2014 houve um esboço de revisão da carreira, e até ao momento nada foi feito, a não ser terem agora protelado um antigo governo PS para 2025 e agora o atual governo para 2026. Esta revisão da carreira é fundamental para os inspectores da Segurança Social, porque vai valorizar, vai nos valorizar, e não é uma questão só de atualização administrativa, mas uma equidade e valorização do serviço público. A falta de progressão e a ausência de uma estrutura salarial competitiva podem afetar a eficiência dos serviços e a motivação dos trabalhadores. Assim, torna-se essencial que o Governo retome este processo, garantindo condições justas e adequadas para todos os profissionais que desempenham funções estratégicas para o país. Face ao exposto, apelamos à vossa atenção e ao vosso empenho na sensibilização do Governo para que tome medidas que visem colmatar lacunas identificadas, garantindo a sustentabilidade e eficácia do sistema de segurança social. Excelentíssimos senhores, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, a valorização da carreira do Inspetor Superior da Segurança Social é um investimento no futuro do nosso sistema de proteção social. Apelamos à vossa sensibilidade e ao vosso empenho na resolução destas questões urgentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato Nacional da Inspeção da Segurança Social, porque efetivamente foi escrupuloso no cumprimento dos 10 minutos que lhe estavam destinados. Foram só mais 27 segundos, o que é perfeitamente aceitável. Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião e vamos conceder a palavra aos grupos parlamentares, começando desde já pelo grupo parlamentar do PSD e, nessa medida, ao Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente do Sindicato e caro colega inspetor também. Em primeiro lugar, registar da parte do PSD com agrado a vossa presença aqui e, portanto, temo-la como uma presença informativa e de sensibilização do órgão à Assembleia da República. E, portanto, é importante para nós também sabermos o que é que vos traz e o que é que vos preocupa e qual a situação. Em segundo lugar, dizer que, como sabe, esta trata-se de uma matéria que é da jurisdição da competência do Governo da República. E, como sabe, sei que sabe, neste momento foi assinado com o Governo da República, eu peço desculpa de falar do Governo da República, que isto é o facto de ser açoriano e, portanto, temos para destrinçar dos governos regionais da Açores e da Madeira. Mas dizer que o Governo da República, em boa hora, assinou com os sindicatos, nomeadamente com a FESAP e com o SISTE, um acordo de valorização plurianual 2025-2028 e, finalmente, está lá a valorização, a revisão e a valorização da vossa carreira no primeiro semestre, e esperemos que assim aconteça, no primeiro semestre de 2026. Duas matérias que registramos aqui, duas áreas que registramos aqui com agrado. Por um lado, é a questão da revisão, há muito esperada e devida, da vossa carreira, que é uma carreira externa e, portanto, que será acompanhada por aquilo, presumimos nós, que será acompanhada daquilo que foi a valorização das demais carreiras externas, inspectivas externas, e, portanto, é que isso, essa revisão finalmente chega a bom porto. E, obviamente, que vai ser, neste caso, o seu vosso sindicato, e através, não sei se com a FESAP ou isoladamente, mas que terão a responsabilidade de negociação coletiva daquilo que é a vossa carreira, se é uma carreira pluricategorial, se é uma carreira unicategorial, enfim, todos esses pormenores que serão debatidos oportunamente. Em segundo lugar, registar também que, para além desta questão da revisão, que é justíssima, da vossa carreira, e que se impõe, que já devia ter sido feito há muito tempo, também são as condições de trabalho que ressaltam aqui da sua intervenção, nomeadamente a falta do pessoal e nomeadamente em termos de equipamento e de meios para poderem exercer aquilo que é a vossa importante atividade inspectiva. Da parte do grupo parlamentar do PSD, o que eu posso dizer é que contarão certamente com a atenção e o acompanhamento de todo este processo e naquilo que for necessário, poderão contar da nossa parte com a sensibilização que se impõe, também da parte do Governo, sendo certo que esta matéria está em cima da mesa e, portanto, esperemos que brevemente o processo negocial se abra e, portanto, de maneira que se possam chegar a entendimentos a contento de todos e, principalmente, a contento da carreira dos inspectores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora teremos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, pela voz da Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
PS. Pois.
Mas, eu peço desculpa.
Não faz mal, não faz mal.
Eu peço desculpa.
Foi a próxima.
Não, eu retifico. Senhor Presidente do Sindicato, Senhora Vogal, concedo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS pela voz da Senhora Deputada Patrícia Caixinha. Mais uma vez repetimos o nome, que é importante.
Obrigada, Senhora Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento os dirigentes do Sindicato Nacional de Inspeção de Segurança Social aqui presentes e também saúdo a iniciativa de se dirigirem à Comissão e a oportunidade de ouvirmos e debatermos questões que aqui os trazem. Tivemos, aliás, a oportunidade de recentemente receber o vosso sindicato, a vosso pedido em audiência no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, temos vindo a receber informação no que nos permite acompanhar as preocupações daquilo que é a classe profissional que representam. A este respeito, quero sublinhar que, historicamente, o Partido Socialista valoriza a segurança social pública, considera insubstituível como garante da proteção social e da coesão social, e tem, ao longo dos anos, promovido diferentes reformas e medidas de reforço do sistema. Mas, para que este designo se possa materializar, sempre defendemos que este reforço não se faz de maneira sustentável sem instrumentos adequados, sem profissionais motivados, sem capacitação dos serviços públicos, incluindo os serviços inspectivos, que são o garante do cumprimento da lei e da qualidade das respostas que damos aos cidadãos. É também por isso que é muito importante esta audiência e esta possibilidade de diálogo com o Sindicato dos Inspectores de Segurança Social. Queremos, por isso, agradecer a intervenção inicial, que tornou claras as preocupações e as reivindicações dos inspectores de segurança social, desde logo no que diz respeito a uma progressão de carreira justa e adequada e, consequentemente, a uma valorização profissional destes inspectores e a um reconhecimento do seu trabalho para a Justiça Social. Gostaria, por isso, de vos colocar algumas questões sobre matérias que aqui trouxeram e algumas questões adicionais sobre as quais também gostaríamos de ter mais esclarecimento. Em primeiro lugar, já foi aqui falado o ponto de situação da revisão da carreira do inspector de Segurança Social. Como sabemos, é um processo complexo, com implicações para os serviços e para os profissionais. Ainda subsistem carreiras que não foram revistas, incluindo a vossa, como também já deixaram aqui a devida nota. O que vos pergunto é se, do vosso ponto de vista, se tem havido desenvolvimentos ou se são expectáveis e quais, se tem havido diálogo com a tutela sobre isto, qual é a vossa posição enquanto sindicato e qual é a posição da tutela sobre esta matéria. Já ouvimos que está previsto iniciar, inclusivamente, em 2026, conforme o acordo assinado, mas se puderem concretizar mais este tema. Depois, deixar aqui, em segundo lugar, umas perguntas sobre procedimentos concursais na inspeção. Desde logo, sobre o concurso externo de reforço da própria inspeção, sabemos que o quadro não está inteiramente preenchido, uma vez que há cerca de 220 inspectores, portanto 218, que se acordo atualmente, num quadro de 277, portanto números que já nos confirmaram, e temos notícia de um concurso externo para 35 inspectores, que portanto, foi o primeiro em décadas, e gostaríamos, pronto, já confirmaram o número de vagas deste concurso, gostaríamos que confirmassem esse número. Pergunto-vos se este reforço é o adequado e também a estimativa existente de quantos inspectores se reformarão nos próximos anos para perceber se a médio prazo estamos perante um reforço efetivo ou não. Por outro lado, fazer também uma pergunta sobre o concurso interno de promoção de inspectores. Sabemos que foi lançado em 2023, ainda durante o governo anterior, mas foi, entretanto, também anulado no final do ano 2024. Sabemos que não tinha vagas para todos os inspectores elegíveis, mas ainda assim cobria mais de 80%. E pedia-vos que confirmassem estes números, pedia-vos, portanto, que aprofundassem a situação atual do concurso interno e o que está agora em cima da mesa, com que dimensão e em que horizonte temporal. Já agora, e também tem a ver com a vossa intervenção inicial, portanto não ouvi qualquer nota sobre, tendo em conta as vossas dificuldades enquanto profissionais, porque os recursos humanos são escassos, mas não ouvi nenhuma nota sobre as inspeções às empresas no que toca a matérias contributivas e, portanto, se existiram, quais são os resultados dessas ações. E, finalmente, para além destas questões mais específicas, gostaria de fazer algumas perguntas de cariz mais geral, para além das questões que já colocaram. Quais são as vossas principais preocupações atuais em relação às condições de trabalho dos inspectores de segurança social? Referiram a questão das viaturas, pergunto se existem outras, por exemplo, em relação à necessidade de uma simplificação da legislação da segurança social com vista a facilitar o trabalho dos inspectores? ou a nível dos meios tecnológicos, se estes são adequados ou se existe algum investimento nessa área, já foi aqui dada aqui alguma nota sobre esta questão e por ora ficava-me por aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora conceder a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega pela voz do Sr. Deputado João Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a si, as senhoras e os senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Presidente do Sindicato Paulo Reis e ao Sindicato Filomena Albuquerque. Obrigado por estarem aqui na Assembleia, dar a explicação que já deram inicialmente, a vossa apresentação e aquela que nos vão dar a seguir. Eu fazendo aqui um pequeno à parte, eu às vezes também me engano e também confundo o PS com o PSD, porque no fundo eles são iguais. E sempre que vem aqui alguém a esta, são iguais, na maneira de tratar, têm ali umas pequenas nuances, mas é só o D mais nada. E ao contrário do PS e do PSD, o Chega nunca esteve no governo e nós falamos de uma maneira muito mais desprendida do que os. Eu mantive-me em silêncio enquanto os senhores deputados falaram, agradeci ao mesmo. E, efetivamente, o trabalho que vocês fazem é de uma importância extrema, não só de maneira a conseguirmos arrecadar para o Estado os valores que são devidos, mas também para não passar para a sociedade aquele sentimento de impunidade de quem não cumpre as regras, de quem está à margem da lei, é beneficiado. E, realmente, a primeira pergunta que eu colocava, falou aqui do número de inspectores que estão em falta, é, na vossa opinião, qual seria o número de inspectores ideal? É claro que o ideal seria aquele que gostaríamos de atingir, que nunca será, mas para percebermos aqui a quão longe estamos desse de ponto. Depois também há outra preocupação aqui na questão do número de inspectores, e eu eventualmente já sei qual é a vossa resposta, mas se existiria alguma capacidade no momento em que não conseguimos ter o número de inspectores suficientes, se podia haver, de alguma forma, na vossa opinião, alguma correlação entre os vários organismos inspectivos, tanto da AT como da ACT, como da Associação Social, se é possível, ou se não, se existem mesmo matérias que são muito específicas e íamos estar a complicar em vez de descomplicar o vosso problema. Depois também já foi aqui falado, mas eu acho também uma das vossas preocupações, que é o parque automóvel que tem à vossa disposição. Se tem conhecimento, se há alguma perspectiva de melhorar esse parque automóvel, o quão grave é este. Se existem mesmo inspeções que não são feitas porque o parque automóvel não permite, o que é que realmente chegar aqui em concreto, se tem alguma previsão deste parque automóvel ser renovado ou não, e em que ponto é que estamos nesta matéria. Depois também quais são os meios técnicos que vocês têm, se existe realmente inspeções ou situações que não são feitas porque os meios técnicos não permitem ou são demasiado obsoletos, não é? Porque vamos ser realistas, normalmente os vigaristas estão sempre um passo à frente, não é, do que a inspeção, é assim que funciona, foi sempre assim que funciona, nós temos que dar condições para, de certa forma, não só reprimir quem não cumpre, mas também inibir as pessoas de quererem, aquele exemplo que deu há pouco de empresas de fachada para criar carreiras competitivas, essas empresas surgem porque há um sentimento de impunidade e nós temos que acabar com isso em Portugal, não podemos proletar esse problema. Depois também, se me conseguem dizer ou não, já falaram aqui que a vossa carreira contributiva está congelada, a vossa carreira está congelada há anos, qual seria realmente aqui a decalagem do vosso salário relativamente ao que devia de estar se tivesse tido uma evolução normal? Depois também, eu já percebi que o vosso sindicato foi criado ainda há relativamente pouco tempo, e perceber que isso realmente é preocupante, que se acham que o facto de não terem um representante, um sindicato específico da vossa área, de certa forma, vos prejudicou, ou seja, foram esquecidos, de certa forma, ou seja, se o facto de haver outras classes profissionais na esfera do Estado que têm esse poder, se realmente, que nós achamos que é verdade, que ter uma estrutura sindical ajuda a que sejam mais vistos do que, ou seja, o governo realmente, do PS e PSD anteriormente, esqueceu-se realmente das classes profissionais. E depois é aqui perceber também o que é que vocês acham que faria a carreira de inspectores mais atrativa para quem vai entrar, porque pelo que vi também há poucos concursos, os concursos que aparecem é para limitar, colmatar aqui um pouco a falta que há, mas o que é que faria a carreira ser mais atrativa? Se é só uma questão de mais dinheiro, é claro que o dinheiro conta muito, mas também as condições de trabalho, a visibilidade, o valorizar a carreira, o que é que acham mais importante? E era só isso. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Ribeiro. Como vê, também se enganou e eu não brinquei. Enganos todos temos. E que isso não seja motivo para outros temas que não são aqui os mais adequados. E agora, 10 minutos para que possam efetivamente esclarecer todas as questões aqui também apresentadas a cada um de vocês, Dr. Paulo Reis e a Sra. Doutora Filomena Albuquerque, que podem distribuir o tempo entre vocês da forma como considerarem conveniente. Muito obrigada.
Ora, muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Respondendo logo à última questão do Sr. Deputado do Chega, dizer-lhe que não foi porque a ACT tem um sindicato ou a Autoridade para o Desenvolvimento e Coesão ter uma associação ou os inspectores de jogos terem também eles uma associação que os beneficiou ou prejudicou neste âmbito. O certo e o sabido é que todas estas categorias e classes profissionais estão nas mesmas circunstâncias. A sua carreira não está à revista. É preciso fazê-la o quanto antes para não termos aquilo que aconteceu, por exemplo, à ASAI, que, como devem saber, teve uma debandada geral assim que houve a revisão da carreira. Bom, não queremos chegar a esse ponto, porque a ASAI ainda tem algumas coisas para oferecer para quem, e em jeito de piada, é cowboy, tem um crachá e uma pistola. Nós não temos nada disso. Nós o que temos para oferecer é trabalho, muito trabalho, porque temos lá muito trabalho e temos alguns processos pendentes, como devem imaginar, porque somos poucos e há muito trabalho. Dizer-vos então, e indo pegando um pouco naquilo que a senhora deputada do PS questionou há pouco, posso lhe dar alguns números daquilo que é feito no Departamento de Fiscalização. No Departamento de Fiscalização foram feitos, o ano passado, relativamente a processos de contribuintes, 6.272 processos, dos quais obteve-se um apuramento de 21 milhões de euros, cerca de 21 milhões de euros. Não vou estar aqui agora a ser muito preciso nessas matérias. A beneficiários foram feitos 675 processos concluídos, não é? Que deram origem a um valor de poupança de quase 2 milhões de euros. E por aí fora temos processos de equipamentos sociais, em que foram feitos 1.358 processos, dos quais foram propostos 161 encerramentos, autos, também um valor grande de autos, e núcleo de investigação criminal, por exemplo, teve 2.079 processos de investigação criminal. Dizer-vos que isto é feito por, não por 220, mas por 218, porque temos vindo a diminuir por via de apresentações, por via de pessoas que acabam por, esgotadas do trabalho que têm, sair para outros organismos que são ao nosso nível e que têm outro tipo de funções e outro tipo de trabalho menos exigentes, porque nós temos um trabalho muito exigente. Não sei se, Filomena, queres responder a alguma coisa para me ajudares. Lembrei-me agora da questão relativamente às viaturas. Dizer que isso já é uma não questão. Inicialmente foi uma questão que nos preocupou mais ou menos no final de 2024, uma vez que estava previsto acabarem o renting das viaturas. Entretanto, isso foi resolvido, o Governo resolveu essa situação e agora nós temos as viaturas de renting, tanto nós como o próprio todo o Instituto de Segurança Social, sendo certo que temos escassez de viaturas na fiscalização, mas penso que isto também é generalizado a todo o Instituto. Dizer-vos, e eu posso falar de uma região que conheço bem, que é onde trabalho, o Algarve tem neste momento quatro viaturas. Uma parada, outra com mais de 500 mil quilómetros, mais de 15 anos, que neste momento também está um bocado parada, e temos duas viaturas de renting, que estão neste momento a servir para 17 inspectores. Se isto é pouco ou muito, é só a gente pensarmos um bocadinho, mas é o que há e nós trabalhamos com os meios que há. Temos os feito. Relativamente aos meios tecnológicos, dizer-vos que lembro-me sempre da frase do Sr. Ministro Vieira da Silva, que dizia que na altura em que era ministro, que eram necessários 6 milhões de euros para atualizar os sistemas de informação da Segurança Social. Penso que hoje esse valor é diminuto relativamente ao que está para vir, não é? Com a inteligência artificial e com os algoritmos da inteligência artificial, que vão facilitarem muito o nosso trabalho, mas que têm que ser implementados. Aliás, a autoridade tributária já o faz, em algumas circunstâncias, mas nós, que tínhamos conhecimento, não, nem análise de risco temos feito, têm feito. Bom, enfim, são estas as questões que temos para vos transmitir. Sobre o concurso interno. Dizer que o concurso interno iniciou-se em novembro de 2023, no tempo, realmente, do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista, já no final, e foi aberto o concurso. Decorreu isto para inspector, de inspector para inspector principal. Os outros correu regularmente e terminaram, e todos os colegas estão devidamente promovidos. O que acontece é que no concurso de inspector principal houve realmente esta questão relativamente ao número de vagas. Foi aberto para 137 vagas, mas havia 167 candidatos. Hoje não são tantos, porque entretanto apresentaram-se alguns. E o que é que aconteceu? Uma série de vicissitudes no processo que levaram à anulação pelo Conselho Diretivo do concurso. Abriu-se, por insistência do sindicato, conseguiu-se abrir antes do final do ano de 2024 um novo concurso, que está a decorrer normalmente, como qualquer outro concurso de promoção, sendo certo que irá haver litigância, uma vez que, como devem imaginar, o número de vagas não abarca todos, como é óbvio. Não sei se fica... do concurso se chama diferença... Pronto. Eu já tinha referido na intervenção inicial que foi aberto um concurso externo para 35 inspectores. Externo, primeiro, há longas décadas, em 23 anos, o primeiro. Porque os outros tinham sido todos internos e foram preenchidos, como é óbvio, foram sempre entrando alguns inspectores. Estes 35 inspectores estagiários que vão entrar, irão entrar... penso eu, em 2026, porque pelo andar do processo ainda agora não saíram as listas de admitidos, penso que só lá para 2026, e como inspectores, após os tais, lá para 2027. Dizer-vos que são 35. Se há bocado lhe disse que se vão aposentar 32 em 2026, até 2026, está a ver. No Algarve posso-lhe dizer que aposentaram-se 3 pessoas, uma delas depois, um outro colega saiu, e nós éramos, na altura, 21, passámos a 17. Para uma região que, como sabem, é grande. Mas isto prolonga-se ao longo de todo o país. O número ideal de inspectores. Bom, isso é uma questão muito interessante. Se formos ver os rácios da OIT para inspectores do trabalho, lá está escrito que eles têm que ter pelo menos 500, e eles têm 500. Só que as matérias da autoridade para as condições do trabalho são duas. Trabalho e higiene e segurança no trabalho. Nós, deve imaginar quantas são. Dezenas. Nomeadamente entre prestações sociais, entre contribuintes, entre equipamentos sociais, entre investigação criminal. Pronto, isto para dizer que somos muito poucos para tão poucas matérias. Penso que...
Ainda temos tempo.
Pronto, a questão da legislação. Pois, isso daria aqui muito mais tempo que 10 minutos para falar, ou os últimos 2 minutos que tenho para falar. Claro que há questões muito importantes, questões do Código Contributivo que estão à espera de portaria para serem... devidamente regularizadas. Situações em que, por exemplo, expliquei isso ao Bloco de Esquerda hoje, um exemplo muito simples, os membros dos órgãos estatutários, os gerentes das empresas, hoje podem, a qualquer momento, entregar as suas DRs, as suas declarações de remuneração, não efetuar qualquer pagamento e logo a seguir, e se eu for, como o senhor referiu, o senhor deputado referiu, quiser ser malandro, faço um acréscimo ao meu vencimento e que ganho 5 ou 10 mil euros, e mais tarde vou pedir uma prestação de doença. Quem é que verifica isso? os médicos das verificações de incapacidades. No entanto, durante este período, eu vou ganhar aquilo que declarei, aproximadamente aquilo que declarei. Ora, isto é uma forma de os senhores, que o senhor chamou de malandros, poderem querer ganhar dinheiro com isto, ou defraudar a Segurança Social. A nossa intervenção nas doenças, já agora, só para explicar, é muito diminuta. Nós não somos, nós não verificamos se a pessoa está ou não está doente. A única coisa que fazemos é uma verificação de se estão no seu domicílio. É a única possibilidade que temos. E depois o processo é gerido pelos centros distritais pertencentes ao Instituto de Segurança Social. E não a nós. Mais alguma questão que eu não tenha respondido? Era isso que eu estava a dizer. Há muita coisa que é preciso alterar. Há muita coisa que é preciso... Aliás, vamos ter um desafio daqui a uns meses ou daqui a uns anos, pelo menos que, daquilo que ouvimos nas notícias, não é? Que é relativamente à inteligência artificial e às novas profissões e àquelas que vão deixar de existir. E isso é uma das nossas preocupações e temos que legislar sobre estas matérias, como é óbvio. E termina-se a minha intervenção e agradeço aos senhores deputados e à senhora Presidente da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato Nacional, Sr. Paulo Reis. Muito obrigada, Dra. Filomena Albuquerque, pela vossa presença, pelo exercício desta vossa participação aqui na Assembleia da República com o pedido desta audiência em que trouxeram efetivamente as vossas situações mais dramáticas e as menos dramáticas, mas que efetivamente foram devidamente auscultadas e verificadas pelos grupos parlamentares aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigada e estaremos sempre à vossa disposição. Obrigada, boa tarde.